No nosso trabalho de hoje, vamos a Salvador, na Bahia. E vamos para lá na década de 30, em 1937. Nessa época surge uma das mais importantes obras da literatura brasileira, Capitães da Areia, obra de Jorge Amado. O Jorge Amado, nessa ocasião, tinha 25 anos, quando ele escreve, publica. Ele havia feito vários ensaios, resenhas, ajustes, até que essa obra finalmente foi publicada. Era um garoto, 25 anos, mas já com muita experiência com seus 25 anos. O Jorge Amado já havia sido preso. Lembrem que nós vivíamos naquela ocasião a era Vargas, né? Getúlio Vargas. E o livro, principalmente este livro, Os Capitães da Areia, foi entendido como uma obra subversiva. A primeira edição, quase toda ela, quase toda a primeira edição, acabou queimada em praça pública. E antes disso, Jorge Amado havia publicado, com 20, 21 anos, Cacau. Então, já sabíamos que estávamos diante de um dos grandes escritores que o mundo veria. O livro Capitães da Areia, ele tem inúmeras facetas. É um livro para se ler com cuidado. Ele envelheceu em vários aspectos. Então, o contexto é fundamental para o entendimento desta obra. Para que se tenha uma ideia, vários colegas chegando atrasados de aula, vamos permitir a entrada. Para que se tenha uma ideia da envergadura da obra, da proporção que ela alcançou numa época muito diferente dos nossos dias, é importante que lembremos alguns pontos. Jorge Amado cresceu, nasceu e viveu ao sul da Bahia, naquele lindo estado, naquela região cacaueira, Ilhéus, e teve a oportunidade, depois de ir ao Rio de Janeiro, ele estudou direito no Rio de Janeiro. E o Jorge Amado, quando passa um tempo significativo da vida dele em Salvador, ele conhece e se inspira em pessoas que ele conheceu lá para compor essa obra. Pedro Bala, que é um dos personagens centrais deste livro, o nome Bala vem de um acidente que ele sofre na infância, que deixa uma marca nele, na cabeça. O Pedro Bala, que era um garoto que era uma liderança naqueles meninos de rua, que viviam no Cais do Porto, né, no Trapiche Barnabé, que era aquele armazém abandonado onde as crianças viviam. Ele foi alguém que o Jorge Amado conheceu, com outro nome, com outras feições, mas que inspirou o autor, assim como vários outros que aparecem ao longo da obra. E o Jorge Amado, aos 25 anos, era um garoto cheio de sonhos, acreditava num mundo melhor e sabia que a sociedade brasileira tinha contrastes muito tristes, não é? Aqueles meninos que viviam no Cais, que faziam pequenos furtos para poderem viver, eram marginalizados, se marginalizavam. E é sobre eles que esse autor vai contar. Um livro que passou por inúmeras críticas. Alguns estudiosos acharam que ele fez um texto ingênuo, outros um texto realista, outros um texto utópico, outros um texto provocativo. Seja como for, o autor nos dá um retrato muito próximo do que havia na época. Muito próximo. O livro começa como aliás, ele faz em Cacau também, né? Ele começa com uma espécie de documentário. É na realidade, uma ficção, né? Que ele coloca como se matérias tivessem sido publicadas no jornal a respeito. Depois que este livro foi publicado, muitas pessoas que iam a Salvador iam até o local onde havia a pedra de sal que existia de fato, não é? E procuravam os meninos, e havia meninos de rua, como ele descreve no livro. A história começa com uma publicação fictícia no jornal de Salvador, no Jornal da Tarde, começa com uma forma de reportagem. E com esse início, ele nos ambienta. Rapidamente, o autor nos coloca diante do problema. Vejam como ele faz. As Aventuras Sinistras, o título da matéria é Crianças Ladronas. As Aventuras Sinistras dos Capitães da Areia, a cidade infestada por crianças que vivem do furto, urge uma providência do juiz de menores e do chefe de polícia. Ontem houve mais um assalto. Já por várias vezes o nosso jornal, que é sem dúvida o órgão das mais legítimas aspirações da população baiana, tem trazido notícias sobre a atividade criminosa dos Capitães da Areia, nome pelo qual é conhecido o grupo de meninos assaltantes e ladrões que infestam a nossa urbe. Estas crianças, que tão cedo se dedicaram à tenebrosa carreira do crime, não têm moradia certa, ou pelo menos a sua moradia ainda não foi localizada. Como também ainda não foi localizado o local onde escondem o produto dos seus assaltos, que se tornam diários, fazendo jus a uma imediata providência do juiz de menores e do doutor-chefe da polícia. O juiz tomará providências duras e a maneira como ele lida com as crianças é muito dura. Era uma outra época, estamos nos anos 30, de um Brasil muito diferente do que conhecemos hoje. No entanto, este juiz, ao longo do livro, vai compreendendo melhor as dificuldades dessas crianças, as necessidades dessas crianças, e ele vai mudando a maneira como ele lida com elas. São chamados de Capitães da Areia porque o cais é o seu quartel-general e tem por comandante um molecote nos seus 14 anos, que é o mais terrível de todos, não só ladrão, como já autor de um crime de ferimentos graves praticado na tarde de ontem. Infelizmente, a identidade deste chefe é desconhecida. E aí pedem providências urgentes e cartas de leitores. Todo esse início é documental. Jorge Amado, um livro incômodo, não é? A queima em praça pública mostra o quanto, para a época, o que ele estava trazendo incomodava. O que incomodava? Primeiro, o contraste social evidente, incômodo. Mas há um outro fator. Jorge Amado nos coloca num papel muito difícil naquela época. Porque quando chamamos essas crianças de bandidos, de assaltantes, crianças ladronas, etc., quem está chamando isso não é pelo menos parte da responsabilidade que deveria tomar outras providências que não prender, bater, marginalizar? Não é da nossa responsabilidade fazer isso, professores, educadores, pais, cidadãos? É isso. É um incômodo muito grande que o Jorge Amado, escrevendo muito bem, faz com que o leitor passe. Né? E cada vez mais nós é que nos tornamos isso que ele faz dizer das crianças. De certa maneira, o leitor se sente incomodado, um usurpador. Um usurpador do quê? Na verdade, nem nós somos e nem as crianças. Mas ele inverte os papéis num espelho difícil de sustentar. Bem, eu vou partilhar a tela com os senhores para vermos um encarte de um filme feito pela neta do Jorge Amado. Ela Aliás, o filme é feito com grande fidelidade ao livro, às palavras, ao autor, e de uma poesia belíssima. Vamos então ver uma apresentação. Vocês verão Pedro Bala junto com outro menino chamado Professor. Professor, porque ele roubava livros, era um dos poucos ali, talvez o único, que soubesse ler e escrever, desenhava muito bem, contava histórias para os outros meninos poderem dormir à noite naquele cais junto às areias, né, do Trapiche Barnabé, junto ao porto, e as crianças, elas junto aos ratos, ao lixo, ouviam aquelas histórias e sonhavam. Ele lia, contava, algumas coisas ele inventava, eles não sabiam mesmo. Vamos ver um pequeno encarte de Capitães da Areia, no qual veremos o Pedro Bala, esse menino que liderava, um garoto corajoso, justo, que se importava de fato com seus amigos, e o professor. Vamos ver.
E aquele homem ali, Bala? Vambora.
Aqui tem a cor de todos os males. Sarna, catarra, agonia de mulher, queixume de velho, espinhela caída, bebedeira, unheiro, intestino solto, intestino grosso.
Que tanta coragem tem? Aquelas coragens assim de homem pra na hora do vamos ver.
Você tem idade pra isso, rapaz?
Claro.
Ó, então tenho aqui pra você um preparado especial. Vai, jurubeba, catuaba, casca de...
E boldo, tem?
Boldo não é bom pra isso, não.
Fiquei até com medo. E se der um revertério?
Aí nós já não é comigo. Mas vou logo avisando, viu? A minha barraca aqui, tudo natural. Não tem solicitação. Se não fizer bem, mal também não faz. Vamos levando o
Ô, Valquíria, vai ficar onde é tudo isso? Vem me ajudar, vem.
O Bala mandou eu ficar aqui. Daqui eu não saio. Eu vou ficar aqui com a Dona Luísa.
Eita, vida,
ô, Dona Luísa, me arranja uma laranja aí, vá. Tô com a fome danada.
E você já viu laranja encher barriga de ninguém, menino?
Enche uma só. E aí?
Vou escolher aqui uma boazinha pra você.
Cheguei na hora do cacete, hein? Vou me trazer que tem um serviço pra ti, seu pé.
A mãe tá ele anel.
Gatinho.
O que é que tá pegando, menino?
Como é que foi lá hoje?
Só fiz isso aí, ó.
A polícia acredita que a ação tenha sido arquitetada pelo chefe dos famigerados Capitães da Areia, Pedro Bala.
A casa tá mais pra palacete, mas só mora um casal lá. Tá perfeita pra ti, sem pernas.
Vou me tratar feito um cachorro. Eu não vou, não.
O filho da dona morreu há pouco tempo. Ela vai gostar de tu.
Eu não vou.
Tu vai e tá decidido.
Você precisa ver os orames, sem pernas. Até o fuso.
Tu já entrou lá, Bobby?
Rapaz, entrar não entrei, não. Mas o Tom comentou com o querido que nossa ali é cheinha de ouro.
O Gonzales já confirmou que arremata tudo. Mas a gente tem que agir ligeiro.
Fala. Esse Gonzales é uma taturana. Ele paga uma miséria.
Pode pagar pouco, mas pelo menos ele é calado.
É homem ou uma cova, dali não sai nada, nem a ganso.
Se ele disser, ele que vai parar no cilindro mesmo.
Tá certo, Ezequiel. Se tu não quer topar, então fica na tua e deixa a gente combinar tudo aqui certo. Vai. Tu ia ficar doido, professor. Essa porta dava pra ver um monte de quadro na parede.
Então o homem deve ser colecionador. A gente vai ficar rico.
Quero lenga-lenga dessa vez não, viu, sem perna?
O que o Jorge Amado promove é um exercício profundo de humanização. Ao invés de afastar essas crianças do público leitor, daqueles que podem ir a uma livraria comprar um bom livro, ele aproxima. Aos poucos, no encarte que vocês acompanharam, mas também durante todo o livro, nós temos as várias religiosidades que existem na riqueza da tradição do povo baiano. Nós temos a musicalidade, nós temos o artesanato, nós temos os sonhos dessas crianças, a poesia. Vemos atitudes de grande nobreza e de grande covardia, atitudes que desejamos que nossos filhos nas escolas tenham, vemos também, e outros que nunca gostaríamos que eles tivessem. E tudo isso faz com que cada vez mais essas crianças se aproximem e nós nos aproximemos delas. Aos poucos, ao longo da obra, começamos a gostar de muitas dessas crianças. E então, as divisões caem. Começamos a sentir a dor, o amor, a tristeza. Observem um trecho da obra, quando ele descreve o trapiche onde as crianças viviam. Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Antigamente aqui era o mar. Nas grandes e negras pedras dos alicerces do trapiche, as ondas, ora se rebentavam, fragorosas, ora vinham-se bater mansamente, a água passava por baixo da ponte, sobre a qual muitas crianças repousam agora, iluminadas por uma haste amarela de lua. Desta ponte saíram inúmeros veleiros, carregados, alguns eram enormes e pintados de estranhas cores, para as aventuras das travessias marítimas. Aqui vinham encher os porões e atravancavam essa ponte de tábuas. Hoje, comidas. Antigamente, diante do tapete se estendia o mistério do mar oceano. As noites diante dele eram de um verde escuro, quase negras, daquela cor misteriosa que é a cor do mar à noite. A areia invadiu tudo, fez o mar recuar de muitos metros. Aos poucos, lentamente, a areia foi conquistando a frente do trapiche. Não mais atracaram na sua ponte os veleiros que iam partir carregados. Não mais trabalhavam ali aqueles negros musculosos que vieram da escravatura. Não mais cantou na velha ponte uma canção, um marinheiro nostálgico. A areia se esparramou por tudo. Esse modo poético e amoroso de falar sobre esses elementos não é apenas do narrador, né, na terceira pessoa. Isso é o modo com o qual as crianças viviam aquilo. Era o lar para elas. Um lar, às vezes, incômodo, chovia dentro de onde elas moravam, passavam frio, às vezes, passavam medo, né, quando havia um contágio viral, por exemplo, que aparece no livro. Eles se assustam. Alguns querem que coloque as crianças para correr entre eles mesmos. Outros querem que fique. Ah, lembrem que Salvador, na ocasião em que isso no livro é ambientado, era talvez uma das mais importantes cidades portuárias do país e da América Latina. De lá para cá só aumentou, né, sua importância e sua dimensão no cenário brasileiro. Ah, nesta época, a porta caíra de um lado ao outro, e um grupo, certo dia, em que passeava na extensão dos seus domínios, porque toda a zona do areal do cais, como aliás toda a cidade da Bahia, pertence aos capitães da areia. Entrou então no trapiche. Ah, aqueles meninos, moleques de todas as cores, das idades as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte, dormiam indiferentes ao vento que circundava o casarão, uivando. É aqui também que mora o chefe dos Capitães da Areia, Pedro Bala. Desde cedo foi chamado assim. Desde seus 5 anos, hoje tem 15, há 10 que vagabundeia pelas ruas da Bahia. Nunca soube de sua mãe. Seu pai morrera em um balaço. Ele ficou sozinho e empregou anos em conhecer a cidade. Hoje conhece todas as ruas, todos os becos. Não há venda, quitanda, botequim que ele não conheça. Quando se incorporou aos Capitães da Areia, o cais recém-construído atraiu para suas areias todas as crianças abandonadas da cidade. Nessa ocasião, o menino que comandava tudo, Raimundo, o caboclo, era um rapaz muito hostil, muito duro com as demais crianças, né? E Pedro Bala, no enfrentamento com ele, assume a liderança e coloca o outro vai embora, depois pega um barco e some da história. O Jorge Amado traduz a vida dessas crianças para uma nomenclatura que a sociedade urbana que fazia marginalizar essas crianças e que chamava de ladronas, entre outras coisas, ele traduz para elas um humanismo, uma sensibilidade, os paradoxos, as vaidades, as mesquinharias, as bondades e coragens que essa mesma sociedade tinha. Gradativamente, ao longo da obra, as diferenças se tornam tão ínfimas que nós nos tornamos esses capitães da areia. Então ele descreve todo esse enfrentamento, como é que o Pedro Bala assume esses elementos, conta do professor, que é esse garoto que sabia ler, escrever e desenhar, e ele aprendeu isso praticamente sozinho, e sempre estava perto do Pedro Bala, que eu gostava muito dele e acolhia suas opiniões, e trabalhavam muito juntos, ambos, em prol daquela pequena comunidade com todos aqueles problemas. Pedro Bala, às vezes, pegava um menino à noite mexendo nas coisas dos outros, roubando um colega, ou tentando coisas que ele achava que não caberia como líder daqueles meninos existir ali. E sem problema algum, ele expulsava esses garotos que transgrediam normas que ele considerava fundamentais para que eles pudessem viver. Na cena que vocês viram no filme, no livro aparece. O professor buscou uma vela, acendeu, começou a ler a notícia do jornal. Lampião tinha entrado numa vila da Bahia, matara 8 soldados. E aí conta tudo que Lampião estava fazendo, e os meninos ficam apreensivos, encantados, surpresos, se identificam, mas também não se identificam em algumas questões com relação ao
Bom,
Lampião. Os garotos ficam sabendo que o Lampião andou em um carrossel. Jorge Amado usa a simbologia do carrossel, né? A transcendência, o círculo, rumo à perfeição, a visão que se repete, que olha para todos os lados. Ele usa essa simbologia. E quando as crianças sabem que o Lampião andou no tal carrossel, elas querem andar no carrossel também. Esperavam então que o guarda andasse. Ele demorou, olhando o céu, mirando a rua deserta. O bonde desapareceu na curva. Era o último dos bondes da linha de Brotas, naquela cidade. O guarda acendeu um cigarro. Com o vento que fazia, gastou 3 fósforos. Depois suspendeu a gola da capa, pois havia um fio úmido que o vento trazia das chácaras, onde balançavam mangueiras e sapotezeiros. Árvores lindíssimas, não é? Que no sul do Brasil nós não temos. Temos algumas, mas não com essa fluência que existe no nordeste do país. Os 3 meninos esperavam que o guarda andasse para poder atravessar de um lado para o outro da rua e entrar na travessa sem calçamento. O querido de Deus não tinha podido vir. O querido de Deus era um dos meninos, né? Ele ensinava lutas, capoeira para os outros e era muito forte. Aliás, cada apelido desses que eles têm se refere a algo que os demais consideram como característico na pessoa. Então tem o gato, que é um menino muito bem, muito bonito e carismático. Cada um deles tem um apelido. O João Grande era imenso entre os meninos. Então eles colocavam esses apelidos. A exceção, por exemplo, é Dora, a menina que vai aparecer e que vai conviver, vai, e por quem Pedro Bala terá um grande carinho. E a menina veio a morrer com febre depois, no momento avançado da obra. Então os garotos ficaram encantados com o tal do carrossel. O Jorge Amado, no meio de tantos problemas que esses garotos de rua têm, O abandono, o desprezo, a perseguição, os problemas sociais. Jorge Amado, à medida que vai humanizando o leitor, humanizando os meninos de rua, aproximando e fazendo uma relação familiar entre todos, ele usa muitos elementos da alma humana essenciais, como, por exemplo, esse carrossel. O carrossel cumpre a forma da arte, do trabalho, da transcendência. É muito bonito o elemento como ele coloca no carrossel. Então, Pedro Bala fala sobre o tal do carrossel. É uma beleza, disse Pedro Bala, olhando o velho carrossel armado. João Grande abriu os olhos para ver melhor. Pendurados estavam as lâmpadas azuis, verdes, amarelas, roxas e vermelhas. É velho e desbotado o carrossel do Nhozinho França, mas tem a sua beleza. Tem a sua beleza. Talvez esteja nas lâmpadas ou na música da pianola, velhas valsas de um tempo perdido, ou talvez nos ginetes de pau. Entre eles tem um pato que é para sentar dentro, para os pequeninos. Tem a sua beleza, sim, porque a opinião unânime dos capitães da areia é que ele é maravilhoso. Que importa que seja velho, roto e as cores apagadas, se agrada a essas crianças. Foi uma surpresa, quase incrível, quando naquela noite o Sem Pernas chegou ao trapiche dizendo que ele e Volta Seca iam trabalhar uns dias no carrossel, sem pernas, porque esse menino era coxo. E ele conseguia se esgueirar, entrar nas casas, né? Eles chamavam dele esse menino de sem pernas. Muitos não acreditavam, pensavam que fosse mais uma pilhera do Sem Pernas. Então, iam perguntar. Como sempre, estava metido no seu canto, sem falar, examinando o revólver que furtara numa casa de árvore. Lampião já rodou nele. Lampião é meu padrinho. Isso quem disse é um outro menino, Volta Seca. O Sem Pernas voltou, mostrou a máquina, um pequeno motor que falhava muito, com orgulho de proprietário. Os meninos foram trabalhar lá para poder depois andar no tal carrossel e permitir que os outros também andassem. Quando eles tiveram a ajuda de um padre que se aproxima com muito cuidado desses meninos e com muitos dilemas. Jorge Amado mostra o conflito que esse padre vive na tentativa dessa aproximação. E são muitos os problemas quanto a esses meninos. Mas esse padre não desiste, ele procura de fato ajudar as crianças e sabe que se ele falha, muito, muito estará perdido. A maneira como ele se aproxima das crianças gera nessa obra uma discussão moral, ética, de grandes proporções. Um momento, por exemplo, ele pega o dinheiro da caridade e quer dar para as crianças para que eles andem no carrossel. De certa maneira, o padre diz aos meninos: isso é caridade, não é? Estou ajudando é que vocês possam brincar. Ele via nessas crianças de rua, crianças também, além de marginalizados. E os meninos brincam com o padre: eles não precisa, padre, a gente sabe, a gente vai andar de qualquer jeito. O professor chegou para esses dois garotos que estavam lá trabalhando e disse: vocês sabem mexer com isso, com esse motor, tal? Os meninos ficaram assustados, disseram: não, ainda não, mas a gente vai trabalhar aqui, nós vamos aprender como mexe nessa máquina. Na tarde de domingo chegou o padre José Pedro, um homem muito bom. Um homem que sentiu no coração o drama dessas crianças. Queria muito acolher essas crianças, mesmo diante de dificuldades extremas. Os meninos tinham medo, não sabiam se ele iria denunciá-los, não é? Ou se queria colocá-los em reformatórios. E o padre, de fato, uma das ideias dele é que senhoras da sociedade adotassem essas crianças, ou pelo menos abrigassem em suas casas, que tivessem de comer, estivesse, eu queria levá-los também para a igreja, e alguns riam, diziam, eu não vou para a igreja de jeito nenhum, mas respeitavam muito esse homem, um bom homem, tentando ajudá-los. Na tarde de domingo chegou o padre José Pedro, que era uma das raríssimas pessoas que sabiam onde ficava a pousada mais permanente dos Capitães da Areia. O padre José Pedro se fizera amigo deles há bastante tempo. A amizade veio por intermédio do Boa Vida. Boa Vida, o nome já diz, né? Era um malandro, gostava do conforto e muito pouco queria participar de trabalhos que eram inevitáveis, não é? Uma pequena comunidade. Este um dia entrou após uma missa na sacristia da igreja, onde oficiava o padre José Pedro. Ele entrou para roubar. E o padre, compreendendo tudo, conversa com o menino mente para ele, ele sabe que o menino está mentindo. O padre, mesmo assim, se aproxima do garoto e conversa com ele, né, vendo que ele ia roubar. Por que você faz isso, meu filho? Perguntou com um sorriso, enquanto tirava da mão do Boa Vida o relicário de ouro. Imagina, o garoto estava saindo com aquilo, não é? Então ele logo vê como que é um menino de rua, ele já entende o que está se passando ali. E o menino mente para ele. Será que meu pai morreu, sabe? Mas até num colégio eu estive, estou falando a verdade. Para que é que eu ia roubar essa coisa, não é? E apontou para o relicário. É demais numa igreja. Aliás, eu não sou pagão, padre. O padre José Pedro sorriu de novo. Sabia perfeitamente que Boa Vida estava mentindo. Há muito que se aguardava uma oportunidade para ter um contato com as crianças abandonadas da cidade. O que ele fez? Tratou essa criança com amor. Acolheu essa criança. E com isso surge uma amizade muito importante, muito difícil. As condições eram muito... O Jorge Amado, não, ele aqui ele não, ele, ele coloca a dificuldade dessa intercessão. Tanto as pessoas que marginalizaram as crianças, quanto as crianças que marginalizaram essas pessoas da sociedade, ambos tinham agora muitos problemas nessa aproximação. E o leitor, que acompanha tudo isso e já entende os dois lados, se vê em dilemas também. E há uma interrogação, como fazer então isso? Como é possível? Vejam nas palavras do Jorge Amado. O padre José Pedro bem sabia que não podia assinar com o reformatório para aquelas crianças. Ele conhecia demais as leis do reformatório, as escritas e o que elas cumpriam. E sabia que não havia possibilidade de nele uma criança se tornar boa e trabalhadora. Mas o padre José Pedro confiava em umas amigas que possuía. Eram beatas velhas, religiosas. Elas podiam se encarregar de vários dos capitães da areia, educá-los, alimentá-los, mas isso seria o abandono de tudo de grande que tinha a vida deles. A aventura da liberdade nas ruas, da mais misteriosa e bela das cidades do mundo. Vocês, Salvador, de fato, é uma cidade encantadora, não é? É uma cidade musical. Onde vocês estiverem, Salvador, você ouvirá sons, músicas. Além da beleza, das praias, do povo amoroso, vocês viram naquela tomada ao fundo? Naquele cais, nós vemos o elevador Lacerda lá, né? Uma cidade belíssima. E, claro, como a maioria das cidades brasileiras, com problemas, contrastes imensos. Jorge Amado prossegue. Belas cidades do mundo, nas ruas da Bahia de Todos os Santos. E logo que, por intermédio de Boa Vida, o padre José Pedro fez, então, amizade com os capitães da areia. Viu que se lhes fizesse esta proposta, perderia toda a confiança que já depositavam nele e que se mudariam do tapiche, ele nunca mais os veria. Não há suavização por parte de Jorge Amado nessa dificuldade. Ele faz questão de nos mostrar que não será fácil esse caminho dessa proximidade. E ele mostra, um dos meninos vai e fica com uma dessas senhoras. A experiência é muito difícil para todos. Nas primeiras ocasiões, os meninos olhavam com muita desconfiança tudo isso. Ouviam muitas vezes na rua dizer que o padre dava peso, que negócio de padre era para mulher, que não era para meninos, porque eles imaginavam que, bom, o padre vai querer que a gente estude, seja seminarista, depois seja padre. Isso não é para meninos, isso é coisa para menina. Eles imaginavam assim. Mas o padre José Pedro tinha sido operário e sabia como tratar os meninos. Tratávamos como homens, como amigos, e assim conquistava a confiança deles. Se fez amigo de todos, mesmo daqueles que, como Pedro Bala e o professor, não gostavam de rezar. E aí um dia ele vai até lá convidar os meninos para que eles... Ele disse, olha, eu comprei aqui as entradas para vocês. E os meninos riem, brincam com eles. E o professor, que é esse garoto que sabia escrever, diz a ele, padre, o senhor é um homem bom. Teve vontade de dizer que o padre era bom, tanto quanto João Grande, que é aquele garoto enorme, mas ele não quis fazer essa comparação, achou que o padre pudesse se ofender. E aí ele disse que não era para ele se preocupar, não, que ele podia ficar com aquele dinheiro, ele ia precisar para a caridade da igreja, e que eles iam, já tinham como andar naquele carrossel. Sabe o que acontece quando eles andam naquele carrossel? É um dos momentos mais tocantes, mais sublimes da obra. Porque nós vemos que, no fundo, são crianças. Crianças que nós queremos acolher, queremos botar nas nossas casas, que nós queremos prestar nossa solidariedade. E, ao fazer isso, elas que prestam tudo isso para nós também. Vejam a descrição dessa cena. No começo da noite caiu uma carga d'água. Também as nuvens pretas logo depois desapareceram do céu e as estrelas brilhavam. Brilhou também a lua cheia. Pela madrugada, os capitães da areia vieram. Sem pernas, botou o motor para trabalhar. E eles esqueceram que não eram iguais às demais crianças. Esqueceram que não tinham lar, nem pai, nem mãe, que viviam de furto como homens, que eram temidos na cidade como ladrões. Esqueceram as palavras da velha, esqueceram tudo e foram iguais a todas as crianças, cavalgando os jinetes do carrossel, girando com as luzes. As estrelas brilhavam, brilhava a lua cheia, mas mais do que tudo, brilhavam na noite da Bahia as luzes azuis, verdes, amarelas, roxas e vermelhas do grande carrossel japonês. É uma das cenas memoráveis desta obra. Muito linda. Pedro Bala, mais tarde, saberia que o pai dele foi um homem que lutou pelo direito das pessoas, como, aliás, aconteceria com ele ao final da obra. Eu vou partilhar a tela com vocês para vermos no filme essa cena, linda cena do carrossel.
Esqueceu da gente aqui.
É nada, boa vida. Deixa de intriga, rapaz.
Tá estranho sem pernas. Nervosinho que só o cão.
E ele já foi como alguma vez?
Olha o que eu trouxe. Ó, não tem pra todo mundo, mas vocês podem dividir, né?
Obrigado, padre.
Encarecia tanto, padre.
Faz até aquele som de vitrine.
Mas é dele mesmo, João Grande.
O padre roubou, foi?
E mais espetáculo com o padre, boa vida.
Mas se o pai não tem dinheiro, comprou o sonho de confeitaria com o quê?
Ele tem razão, mas eu não roubei. Eu peguei esse dinheiro da igreja que é pra caridade mesmo. Achei que era justo. Aê, aê, aê.
Peço, por favor, se
alguém de longe me escutar, que venha aqui pra me buscar, me leve para passear no seu disco voador, como um enorme carrossel, atravessando o azul do céu, até pousar no meu quintal.
Os meninos, todos eles, deram as mãos e começaram a voar num balão todo colorido que os levou até o fim do mundo.
Cena sublime. Emociona, não é? Que faz o nosso coração se encher de lágrimas e que aproxima de um jeito. Nós somos essas crianças. Essas crianças muitas vezes se coincidem em suas existências com a nossa existência. O que houve que essa separação tornou tão difícil uma relação como esta? Como podemos consertar isso? Como podemos... O trabalho, como o Jorge Amado coloca, é muito difícil. Muito difícil. No entanto, cada vez que nós nos aprofundamos no livro, mais isso parece se diluir. Pedro Bala, enquanto sobe a ladeira da montanha, vai pensando que não existe nada melhor no mundo que andar assim, ao azar, nas ruas da Bahia. Eles dos senhores que já tiveram o privilégio de andar por aquela linda cidade, talvez tenham sentido isso. Na cordialidade, no aconchego daquele povo, na riqueza cultural impressionante e rara, que vai da culinária ao pensamento, ao modo de ser, à corporeidade. Né? Pedro Bala está mostrando que o sonho que ele tem é o sonho de muitos de nós, de viver esse poema da vida, apenas não de uma maneira tão dura, tão trágica. Algumas dessas ruas são asfaltadas, mas a grande, a imensa maioria é calçada de pedras negras. Moças se debruçam nas janelas dos casarões antigos e ninguém pode saber se é uma costureira que romanticamente espera casar com um noivo rico ou se é uma prostituta que o mira de um balcão velhíssimo, enfeitado apenas de flores. Entram mulheres de negros véus nas igrejas, o sol bate nas pedras, ou no asfalto do calçamento ilumina o telhado das casas. Na sacada de um sobradão, flores medram em pobres latas. São de diversas cores e o sol lhes dá seu diário alimento de luz. Os sinos da Igreja da Conceição da Praia chamam as mulheres de véu que passam apressadas. E no meio da ladeira, um preto e um mulato estão curvados sobre uns dados que o preto acabou de jogar. Pedro Bala, ao passar, cumprimenta o negro. Como vai, coruja branca? E tu, Bala, como vai dessa prosopopeia? Vou partilhar a tela com vocês para mostrar um dos elementos que mostra aproximação, contraste e afastamento. Quando um homem, um professor, de fato, tem contato com aquele menino que é o professor no seu desenho e oferece para ele deixar tudo aquilo por uma vida que para esse homem poderia ser melhor para o menino. E o menino dá uma lição existencial, nos dizendo que talvez nós, se experimentássemos um pouco do que eles vivem, talvez pudéssemos entender melhor certas coisas, o mesmo servindo para eles.
Padre José Pedro abençoar. Então aproveita e pede comida que perdão não enche a barriga de ninguém não, viu? A minha já tá colando.
Foi você que fez?
Foi.
Aprendeu a desenhar onde?
Aprendi em lugar nenhum não. Dá vontade, pega e desenha. Esse daí desenha até os sentimentos dos outros. Se tivesse andado pelas escolas, já estava rico.
Sabe ler?
Sei, senhor.
Não quer ir para uma escola aprender um pouco mais?
Não, não é pra mim, não.
Rapaz, você tem talento. Pega aqui. É o meu cartão. Tem meu endereço. Qualquer coisa, você me procura.
Obrigado, senhor.
Fica com a piteira que eu fico com você.
Eles roubaram, doutor?
Não. A gente estava só conversando.
Mas se eu não chego, tinha dado bote. O doutor deve abrir o olho, que às vezes parece que é criança, mas não é não.
Obrigado.
Só o osso. Quer um cigarro aí, Bala?
Oxi, não vai guardar o cartão do homem não, professor? Ele gostou de tu. Podia até ajudar pra tu ser um pintor assim famoso.